principais informações do Agreste Pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa Independente. A política sem segredos. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.
Boa noite, hoje é 11 de setembro de 2020, uma sexta-feira, e você está em mais uma edição do programa Independente. Seja bem-vindo você que está pela internet, que você que está pelas rádios, compartilhe a live, você também pode fazer isso. Vai ser uma noite de muita informação e certamente de um debate bem acalorado, porque hoje também nós teremos o quadro Fogo Cruzado. Sexta-feira a gente não poderia também deixar de lembrar do 11 de setembro, quando tantas pessoas foram vitimadas em Nova York há 19 anos atrás. Certamente o mundo não foi mais o mesmo de lá para cá. Mas enfim, vida segue e a gente tem que trazer as notícias do dia de hoje. Nesse sentido, você pode acompanhar o programa Independente pelas páginas do Santa Cruz Online e blog do Ney Lima. Você também pode acompanhar pela Agreste TV, Jardim do Agreste, Rádio Nova FM, Estação Notícias, a fanpage do blog do Evandro Lins, de Toritama, também pela TV Atitude Agreste de Taquaritinga do Norte e o portal Comunicação e Mídia Digital de Jataúba, além da TV Panelas, Rede Nordeste de Pernambuco e Vale FM no Facebook, e também pelas rádios Toritama FM e Vale FM. Sejam todos bem-vindos, um intervalo rápido e nós já voltamos.
A Clínica Santa Ana está realizando o teste para a Covid-19. Você e sua família podem usufruir de nossas instalações com toda a atenção e cuidado. Nossa equipe está devidamente capacitada para atender você. Na Clínica Santa Ana, os resultados estão em suas mãos em 24 horas e você ainda pode dividir no cartão de crédito. Estamos funcionando de segunda a sexta-feira, das 7 às 18 horas, e no sábado, das 7 às 11 horas. Faça já seu exame. Estamos com pacotes especiais para empresas. Solicite seu orçamento pelo WhatsApp 81 987 82 1712. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você.
E o assunto agora é que a parte da região Agreste vai avançar para a etapa 8 do plano de convivência, segundo o governo do estado de Pernambuco. O governo do estado comunicou que a partir da próxima segunda-feira, a macro-região 2, da qual fazemos parte, avançará para a etapa 8 do plano de convivência, que autoriza os serviços de escritório a funcionar com 100% da mão de obra, além da reabertura de museus e espaços de exposição. Já as cidades no entorno de Arco Verde, Salgueiro e Serra Talhada vão avançar para a etapa 7 do plano. E com isso, os serviços de alimentação e shoppings poderão se estender até às 22 horas. As demais regiões do estado, incluindo a região metropolitana do Recife, permanecem na etapa onde estão. Em coletiva de imprensa hoje, o secretário estadual de Saúde de Pernambuco, André Longo, falou que as aglomerações vistas no feriadão da Independência, no último final de semana, estão sendo discutidas pelos comitês de enfrentamento à Covid-19. Confira o vídeo quando o secretário estadual de Saúde se manifesta sobre esse assunto.
A gente entende que nesse feriado, né, as pessoas extrapolaram, talvez por ser a abertura do verão, talvez porque estavam muito tempo, né, sem ir à praia. O que a gente vai pedir, porque um coletivo de pessoas como esse que vai para a praia é muito difícil de fazer, é uma estratégia, né? Então o que a gente tem que pedir para as pessoas é que respeitem as normas e respeitem inclusive os agentes de fiscalização. Na verdade, o que a gente tem pedido, a gente obviamente que colocar a polícia militar na faixa de areia, se nós chegarmos à necessidade de ter que colocar a polícia militar na faixa de areia, é melhor fechar de novo a faixa de areia. Né? Nós não vamos colocar a polícia militar para confrontar um banhista. A gente está ali numa atividade de lazer. Então, o lazer tem que ser feito, aí é o que a gente tem pedido, com altruísmo, né? Sem egoísmo. Vá com a máscara, respeite o mínimo de distanciamento social, não vá ocupar um espaço que já está sendo ocupado por um grupo de pessoas, procure um outro espaço na faixa de areia. É isso que a gente pede. Né? Não vai haver em Pernambuco cena de confronto na polícia militar com banhista. Se for necessário chegar a esse ponto, vai se voltar a fechar a praia de areia. Nós estamos observando, né, o comportamento. Né? Vai ter um outro final de semana e vai ter outro, e a gente está observando. E também estaremos observando o cenário epidemiológico, como temos dito aqui, dia após dia, semana após semana, comparando os números, as primeiras atividades que cessarão, se voltar a ter números mais negativos, serão as de lazer. Ponto. Alguma discordância, ninguém vai discordar disso. Infelizmente, são essas. A gente está querendo dar passos no sentido, inclusive, de ainda reabrir mais as atividades de lazer. Mas isso tudo vai depender do comportamento social, do altruísmo das pessoas em relação às outras e a responsabilidade com o momento que nós vivemos. Qualquer epidemiologista vai dizer que você não deve correr esse risco, né, desnecessário, que nós precisamos atentar para os cuidados mínimos, né, nesta relação, nessa retomada de atividades, nesse plano de convivência.
Intervalo de 30 segundos. E a gente já volta com o fogo cruzado.
Olha, a Zatex Têxtil está com uma grande variedade de malhas para você, confeccionista, que busca sempre o que é tendência no mundo têxtil. Na Zatex Têxtil você encontra malhas 100% algodão, que garante mais conforto para a sua peça, além de malhas trabalhadas com poliéster, que proporcionam mais resistência. Malhas trabalhadas com design diferenciado e malha de algodão com uma ampla variedade de cores. Corra para a Zatex Têxtil e confira novidades. Em Santa Cruz do Capibaribe, Avenida Tito Sinésio de Aragão, número 40, Centro, ao lado da Câmara de Vereadores.
Bem, hoje à noite eu tive e estou tendo o prazer de estar apresentando este programa, que tem o quadro Fogo Cruzado, contando com a presença de três advogados, pelos quais eu tenho um grande respeito. E quero dar primeiramente o boa noite aqui ao doutor Zé Aragão, que a gente cresceu desde criança. A gente estava falando sobre o tempo ainda agora, Zé.
É verdade, Manassés. Para mim é uma satisfação, mais uma vez, estar aqui hoje no programa. Quero aqui já dar uma boa noite ao doutor Dimas Dantas, boa noite também a Eusébio e, por último, ao meu amigo de infância, Manassés, do qual eu tenho uma grande admiração, muito inteligente e tem uma habilidade impressionante com as palavras, do qual conheci desde pequeno e sei da sua dedicação, e para mim é uma satisfação, é um prazer enorme estar hoje aqui com você, Manassés.
Prazer é meu, Zé. Eusébio, que eu conheci lá no ônibus da Assés. Eusébio já estava à minha frente naquela época. Boa noite, Eusébio.
Boa noite, Manassés, Uziel, Dimas, todos que nos ouvem através das rádios e que nos assistem através das redes sociais. É um prazer estar aqui novamente. Faço minhas palavras de Uziel quanto ao Manassés. Compartilhou um tempo junto na faculdade, né? A gente teve um período junto e dedicação.
O Zé era daqueles que ia estudando no ônibus. E quando a gente começava a brincar no ônibus, eles diziam, tô querendo estudar.
E aí foram muitos momentos. E um prazer estar aqui novamente, e vai ser um debate bastante proveitoso.
Doutor Dimas Dantas, boa noite. Aí eu conheço o Dimas já de 96 para cá.
Na verdade, já sou mais velho que vocês e, consequentemente, também não sou filho de Santa Cruz e, naturalmente, eu passei a conhecê-los já com um tempo, não há tanto tempo quanto vocês se conhecem, mas, de fato, cada um aqui se destaca de uma forma e são pessoas que têm um comportamento exemplar na vida, no dia a dia, na vida civil, enfim. O que nós precisamos é de pessoas como todos que estão aqui, para que possamos, quem sabe, ajudarmos a sociedade local, especialmente a de Santa Cruz, todas as que nos ouvem, mas especialmente a de Santa Cruz de Cabaribe, a darmos um passo em direção à melhoria das nossas ideias e quem sabe que a gente possa colaborar com isso.
Bom, e a pauta agora é política local, como não poderia deixar de ser. Elinho Aragão foi anunciado como vice de Fábio Aragão. Elinho Aragão, do PSB, foi anunciado esta semana como pré-candidato a vice na chapa encabeçada por Fábio Aragão, do PP. O grupo estava dividido com duas pré-candidaturas a prefeito, em que o vereador Elinho Aragão encabeçava uma dessas pré-candidaturas. Porém, após a morte de Fernando Aragão, o desenrolar da decisão do grupo mudou. O evento que aconteceu essa semana contou com a participação de vereadores da oposição, do ex-prefeito Zé Augusto, pré-candidatos a vereador e lideranças políticas do grupo. E aí, minha gente? Foi uma semana marcante porque agora as cartas estão lançadas, né? Duas chapas já estavam com as pré-candidaturas consolidadas e agora se coloca a chapa do Grupo Taboquinha, que levou tanto tempo para esse fechamento. Zé, como você analisou esse desfecho do Grupo Taboquinha com a união desses dois nomes? O filho do anterior pré-candidato, infelizmente o Fernando se foi, ficou o Fábio, agora o Elinho, que estava ali disputando essa vaga, ou postulando a vaga para ser o candidato a prefeito, ficou com a pré-candidatura a vice-prefeito.
Manassés, é interessante essa pauta, mas eu reforço o seguinte, ela vem sendo debatida já, acredito que há semanas, né? É uma trajetória aí de muitos impasses, de muitas conversas. E assim, eu ficaria muito, muito resumido nos meus comentários, porque diante de tantos programas e de vocês como debatedores que analisaram isso de uma forma política, eu trago mais uma vez uma reflexão sobre essa escolha em outro âmbito, no âmbito da simbologia. E me permitam fazer primeiro uma trajetória sobre os demais que se colocaram como pré-candidatos a vice-prefeito de Santa Cruz do Cabaribe. Eu tenho que ser justo, o primeiro a lançar a chapa como pré-candidato a vice foi Dida Dinan, que escolheu o Joselito. Então, eu vou fazer uma trajetória deles utilizando o lugar onde foi feito e o perfil de cada um deles. Primeiro, o perfil de Joselito. Ele é empresário, tem uma escola particular, uma das maiores escolas particulares de Santa Cruz do Cabaribe, e, ao mesmo tempo, ele é secretário de Educação de Santa Cruz do Cabaribe, ou seja, é o gestor de muitas escolas. Não lembro direitinho, são 25 escolas, mais ou menos, escolas municipais, e é o gestor da educação do nosso município. Daí eu coloco a seguinte questão de início. Ao meu ver, existe um conflito de interesse nessa escolha e também na posição de Joselito, porque quando ele é ao mesmo tempo secretário de educação e gestor de uma escola pública, há um conflito de interesse. Dentro do direito, a gente vai chamar ou atribuir uma violação ao princípio da moralidade, porque nesses conflitos de interesses pode-se entender que poderia existir o beneficiamento de um em detrimento do outro. Vejamos, a qualidade do nosso ensino hoje em Santa Cruz do Cabaribe merece mais atenção. Se hoje, diante da pandemia que nós estamos passando, tivesse sido garantido tablets aos nossos alunos, a situação seria bem diferente. E vou a mais dessa situação. Eu agora me coloco onde o lugar que foi escolhido Joselito como vice-prefeito. Ele foi escolhido, o lugar foi no complexo da Rota do Mar. O complexo da Rota do Mar pertence a um dos integrantes da família da oligarquia Boca Preta. É mais uma simbologia, mais uma prova do que eu venho falando já há dois programas anteriores, que é o revezamento de famílias que pertencem a duas oligarquias aqui em Santa Cruz no poder. Aí agora eu venho para o segundo escolhido, que foi Vera, né? Nessa ordem, Vera foi a escolhida pelo pré-candidato Alan Carneiro. Eu seria suspeito nesse momento de tecer comentários a respeito de Vera, como eu debati com o colega Dimas anteriormente, e eu prefiro, na verdade, pegar um texto de alguém que foi publicado no Facebook, ao final eu digo de quem é o texto, que vai descrever o perfil de Vera, né? Me permitam, o texto é bem curtinho, tenho concepções e percepções políticas que divergem de muitas pessoas. Isso se caracteriza como democracia. Independente de partido ou ala política, não poderia deixar de externar minha gratidão pelo convite em participar do evento em que foi publicizado o nome da Vera como pré-candidata a vice-prefeito. Conheci Vera durante o pior momento da minha vida, em meio a um problema de saúde, onde muitos se afastam. Essa mulher veio à minha casa, sem sequer me conhecer, para presentear-me com palavras de apoio, afeto e conforto. Com minha irmã, da mesma forma, com minha irmã, que lutou e venceu o câncer, não foi diferente. Esse simples gesto de ajudar pessoas nos momentos de angústia, de doar-se como ser humano, a torna uma das pessoas mais incríveis que já conheci. Em tempo, a vejo como uma mulher empoderada, guerreira, que luta contra os estigmas do machismo e do preconceito à figura da mulher na política. Siga em frente, sem medo, vá e nos represente. O pré-candidato Alan Carneiro não poderia ter feito melhor escolha. Esse texto é de Débora Kete, doutora em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco, a quem eu tenho tanta admiração. O último a ser analisado é justamente a pergunta que Manassés me fez, que foi o Elinho Aragão. O Elinho Aragão é empresário e também vereador com mandato em Santa Cruz do Capibaribe. Pessoa de plena moral, honestidade, vem de família que eu conheço, que é de Hélio Aragão, mas infelizmente se viu incluído naquilo que eu reportei para vocês semana passada, que é a tragédia Taboquinha. Ele se coloca apenas como um ator coadjuvante e o final desse filme é a reunião e não a união de traidores e traídos. Aonde acontece, onde é o lugar de lançamento da candidatura de Elinho? Um lugar simbólico, a Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe. Mas se vocês perceberem nas imagens, ali querem passar um aspecto de união, onde se esconde por trás os bastidores, as discussões e as traições que ainda continuam acontecendo em Santa Cruz do Capibaribe. Essa é a minha análise, de forma simbólica, sobre todos os três pré-candidatos a vice-prefeito de Santa Cruz do Capibaribe.
Dimas Dantas, houve uma... Eu sei que você vai querer falar alguma coisa sobre o que o doutor Zé colocou, mas para o senhor também, doutor, qual foi o ponto de... A gente tinha ali o nome do Flávio Pontes, que é PP também. E havia uma engrenagem nesse sentido, enquanto o Fernando esteve entre nós. E com a saída dele dessa nossa terra, com a vinda do Fábio Aragão, a gente tem essa mudança. Por que o Flávio não continuou?
Olha, eu disse aqui a semana passada que o candidato, ele tinha total liberdade, eu acreditava muito na liberdade dele, de livremente escolher o seu vice. Eu vi na imprensa várias pessoas dizendo que Eduardo da Fonte tinha batido na mesa, que era Flávio, isso e aquilo. E, na verdade, isso não ocorreu. Antes de eu entrar propriamente, me aprofundar um pouco mais nisso, deixa eu primeiro voltar um pouco ao Ziel. Ô Ziel, eu não tenho nada contra a Vera. Acho que Vera realmente é uma pessoa, de fato, guerreira, uma pessoa que tem uma história empresarial brilhante dentro de Santa Cruz. É uma pessoa que eu conheço já disse há muitos anos. Sempre tive muita proximidade com ela, com os filhos dela. Mas eu só vejo uma pequena contradição. O candidato Alan, ele já disse por diversas vezes que políticas que são adotadas pelo governo Bolsonaro servirá de referência para ele, né? Como um espelho. Mas Bolsonaro, ao mesmo tempo, sempre denegriu a imagem da mulher. Isso é público e notório no país inteiro. E eu não acho isso uma grande contradição, você dizer que está botando uma mulher empoderada na sua chapa com uma pessoa que apoia um sujeito que discrimina, que humilha o sexo feminino? Eu acho que isso, de fato, não encaixa. Por outro lado, eu reportando-me a análise, não vou me reportar muito, concordo com você, porque isso, quando fui secretário, depois fui substituído por Joselito, de fato, achava também essa contradição, por ele ser proprietário de uma escola privada, né, e ser secretário da Educação Pública, Municipal, eu achava que havia um conflito, mas foi nomeado e, como secretário, eu vejo as pessoas elogiando. Eu não acompanhei de perto o trabalho dele, mas muitas pessoas elogiam o trabalho dele, né? Contudo, eu repito que, se você desenvolve bem o setor de educação pública, naturalmente há uma tendência das escolas privadas se esvaziarem. Porque as pessoas, se têm uma escola pública de qualidade, ela não vai preferir pagar, vai preferir estudar em uma escola pública que é gratuita. Mas, por outro lado, falando do vice escolhido agora por último, de Elinho Aragão, eu acho diferente. Primeiro, a própria lei, a primeiro local que ela determina, não determina, mas aponta para ser feito uma escolha, né, ser realizada uma escolha de uma convenção, é a Câmara de Vereadores, que é, sem dúvida nenhuma, o local onde ali pertence ao povo. E, portanto, as portas são abertas para todo mundo, facilitar o acesso de todas as pessoas. Segundo, eu quero dizer, a falar sobre a escolha, Fábio teve uma, se foi ele ou não sei quem teve uma ideia, muito boa, que foi, de fato, a colocação, a posição que todo mundo ficou. E eu quero deixar uma coisa clara e aqui dizer aqui para todos que é uma coisa que ocorreu dentro, duas coisas que ocorreram dentro da convenção que muito me chamaram a atenção. Eu não estava presente, assisti pelo YouTube, mas o que me chamou a atenção, a primeira, a posição de Flávio. Flávio demonstrou, como eu conheço, eu fui treinador de Flávio por muitos anos, uma pessoa de muita grandeza, porque só os grandes é que, de fato, tomam atitudes como ele tomou, abrindo mão sem nenhum tipo de sentimento, de raiva, de ira. Pelo contrário, estava ali apoiando com um sorriso largo no rosto. E uma outra pessoa me chamou muito a atenção. Foi a fala de José Augusto Maia. José Augusto, ninguém pode dizer ou esquecer que ele tem uma história. Olha, todo mundo aqui sabe das diferenças políticas que eu tenho com o Zé Augusto. Contudo, eu costumo sempre reconhecer as atitudes grandiosas das pessoas, especialmente das pessoas públicas. E a fala dele foi, de fato, de uma grandeza imensa, de uma pessoa que foi muito importante e é importante para Santa Cruz de Caparibe, naquele momento, o que ele falou. colocando-se ele e o filho dele ali, pronto para apoiar Fábio. Disse que passou vários dias, desde o falecimento, Fernando tinha ficado calado, em respeito a uma pessoa que, mesmo nas divergências, mas que tinha trabalhado e lutado muito com o Fernando. Então, sem dúvida nenhuma, chamou muito a minha atenção a posição do Zé Augusto Maia. Inclusive, para mim, ele é merecedor de aplauso de uma atitude de uma pessoa que demonstra, de fato, ser, exercer uma liderança, ser um líder. Porque, para mim, só os grandes tomam atitudes. Zé Augusto me devia uma atitude como essa. E eu achei muito bonita a atitude que ele tomou. Quanto à questão da união, eu penso o seguinte. Em política, onde existe democracia, existem divergências. Não tem como você conviver num grupo de pessoas que tem liberdade de pensamento, de posicionamentos, e eles simplesmente comungarem do mesmo pensamento. Eu acho estranho, e aqui eu quero até fazer uma crítica a alguns jornalistas da cidade, radialistas, que eles sempre dizem, quando há um problema interno, eles dizem, o chefe, o líder político tem que dar um murro na mesa e resolver. Ora, isso não é democracia. Democracia presume-se discussão, vou dizer briga no bom sentido, não é de troca de murro, mas uma discussão, buscando cada um defendendo seus pontos de vista, às vezes com xingamentos, até com brigas físicas ocorrem, até que se chega a um denominador. Então, eu acredito que, independente do que foi dito antes ou depois, o mais importante é que Santa Cruz agora tem 3 candidaturas, que, como bem disse, vocês estão postas na mesa, as cartas estão postas na mesa, e, de fato, agora, cada um, a partir do momento que as convenções forem realizadas, devem, que ali não, desculpe, eu falei convenção, não foi convenção, na verdade, foi só o anúncio da pré-candidatura do vice, a partir das convenções, cada candidato vai poder dizer ao povo de Santa Cruz de Caparibe para quê, como pretende governar a cidade e o que tem para mostrar a cidade para merecer a confiança do cidadão de Santa Cruz de Caparibe. Eu só faço mais um detalhe aqui, já não é mais para os candidatos. Eu falo para a sociedade de Santa Cruz. Eu entendo e sempre disse que paixão política, ela pode ser, paixão pode ser muito boa entre um homem e mulher, mas na política ela não funciona bem. E eu entendo que Santa Cruz já atingiu um nível que não pode mais só se balizar pela paixão política. Eu, particularmente, sempre fui defensor de que as pessoas devem, de fato, analisar cada candidato, a proposta de cada candidato. Agora, proposta não significa dizer vender ilusão, porque você precisa dizer que eu pretendo fazer e como fazer. Eu acho que é aí onde nós precisamos encontrar, porque desde que eu cheguei em Santa Cruz de Caparibe, que eu ouço, eu sempre tenho dito, os prefeitos falaram, eu discordo, no caso de Osiel, dizer oligarquia, não pense em oligarquia. Eu penso que, na verdade, foram indicadas pessoas, são pessoas que, quando se reelegeram, a sociedade foi ela que escolheu, apesar de eu entender que a sociedade ainda não tem essa maturidade política para, de fato, separar a questão da paixão, mas a verdade é que é preciso ocorrer. Essa eleição, para mim, ela vem com um fator inovador imenso dentro dela, essa próxima eleição. Ou seja, nós temos candidatos que têm propostas diferentes, modelos de gestão apresentados diferentes. E eu espero que a sociedade de Santa Cruz, de fato, possa comungar e escolher um candidato que não é só dar um rumo diferente a que se fala a inaugurar obras. O segredo de um bom administrador não só inaugurar obras, é transformar a sua cidade, onde não só melhore a qualidade de vida nossa, como também dê uma qualidade de vida, de urbanização a uma cidade, onde você possa, de fato, desfrutar dela. Só para encerrar, uma cidade com mais de 100 mil habitantes tem uma área de lazer? É absolutamente incompreensível e inaceitável. Eu lhe faço uma pergunta, você que olha para mim. Você que tem um filho, quando você leva seu filho para passear em Santa Cruz de Caparibe? Se me perguntar, eu responderia, tivéssemos tempo, por que é que essas áreas não existem? Mas cada um é senhor da sua consciência e deve, no futuro, daqui a mais um mês, 2 meses, escolher o seu representante e dizer o que quer para si e para os seus futuros, para seus familiares atuais e os futuros.
Eusébio.
Aqui a gente passou a estender a análise de todos os vices, né? E eu queria aqui pontuar, primeiramente, a questão de Joselito. Né? Joselito tem uma história de sucesso tanto na educação pública quanto na privada. Né? Ele é professor da rede estadual e municipal de ensino, né? E é empresário, tem uma escola aqui no município. E essa experiência dele na educação o colocou como um gestor na área de educação pública. Né? E é reconhecidamente o melhor secretário de educação que a cidade tem visto, né? Ex-secretário de educação. Isso aí os números comprovam também. O município de Santa Cruz tem avançado sistematicamente no IDEB, no IDEP e tem avançado nesse sentido. O Joselito ele levou o município a criar o Centro de Educação Infantil Agostinho Rufino, né? E centenas de crianças estão ali, né? Um empreendimento de sucesso na educação do município de Santa Cruz, né? Implantação de creches, ampliação, né? Criação de projetos. O cursinho pré-vestibular que existia, ele foi aperfeiçoado com professores aqui da cidade, ampliado. O EJA também foi ampliado, né? Passou, acho que, 3 vezes mais alunos estudando no EJA daqui, com professores daqui no município. Ou seja, a gestão de educação do professor Joselito o gabaritou, né, para estar postulando, inclusive, anteriormente, até a questão da pré-candidatura a prefeito. Né, e foi a composição que o fez ser vice de Dida, né, pré-candidato a vice de Dida. Ou seja, o professor Joselito demonstrou, Dimas, que embora tenha uma escola privada, né, uma escola particular, ele não descuidou do público. Ele foi gestor do público. Né? Foi gestor do público e um gestor de sucesso pelo que se vê na cidade. Com relação a essa escolha de Joselito, ela se deu de forma natural, né? Em consenso. O grupo de situação está unido em torno dessa pré-candidatura de Dida e Joselito. A Vera, como eu tinha colocado aqui na semana passada, total respeito, admiração pela trajetória de Vera no município de Santa Cruz. Eu, desde muito jovem, muito cedo, de criança, tenho uma proximidade com a Vera, né, com seus filhos, e tenho o maior respeito. A gente, quando pontuou aqui semana passada que ela era empresária e ela era empresária, não era desmerecendo por ser empresário. É sim porque a gente estava fazendo uma análise política, né? Ou seja, na política há as composições. E empresário pré-candidato a prefeito, empresário pré-candidato a vice, meramente por esse sentido. Né? A gente tinha lá o professor Afrânio, que estava colocando o nome, tinha um outro pré-candidato colocando o nome, e era esse tipo de análise. Com relação ao Elinho, aí, na verdade, é uma grande celeuma que estava lá no grupo de oposição, o denominado Taboquinho. Né? E, Dimas, me permita, mas não era apenas divergência de entendimento. Os embates eram muito fortes. Eram muito fortes. Eram embates pessoais, era acusação de extorsão, era um monte de situação, processo para lá, processo para cá, as redes sociais bombavam. Não era divergência de pensamento. Não era apenas um entendimento, lançamento de pré-candidaturas. Eram praticamente brigas que só não viravam vias de fato porque às vezes eram por aplicativos de telefone. Mas era algo muito pesado, algo que transformou a pré-candidatura na época de Fernando Aragão em algo que era combatido pelos ex-aliados. E, mesmo assim, foram lançadas as pré-candidaturas à época de Fernando Aragão e de Elinho Aragão. E cada um buscou fazer as suas composições. Elinho, naquele momento, detinha maior parte das lideranças Taboquinho. O José Augusto, o Diogo Moraes, diversos vereadores. E o Fernando seguiu naquele projeto com como Eduardo da Fonte, como fiador pelo partido, né? E com algumas lideranças, o Carlinho da Coab e alguns outros. O Flávio, ele surgiu nessa briga, porque o Flávio ele tinha o respeito das duas alas e foi colocado como sendo um apaziguador. mas ele nunca demonstrou de fato interesse em ser pré-candidato a vice. Ele foi colocado na disputa. E aí, quando teve a mão forte do PP em detrimento do PSB para apoiar a candidatura de Fernando Aragão, logo se cogitou como seria essa composição. E aí, Zé Augusto foi para um lado, Elinho foi esquecido e ficou no outro, né? E o pessoal já colocando uma chapa tida puro sangue, né? PP, Fábio e Flávio. E tudo isso foi especulado nesse sentido. E, na verdade, o que houve depois foi uma frase que é muito dita aqui, um ajuntamento. Todo mundo se juntou porque ficou sem espaço. O Zé Augusto ficou sem espaço naquele determinado momento. Até tentaram, dizem, que uma interferência para tirar o partido do Zé Augusto. E aí foi todo mundo começando a se juntar por falta de espaço, né? E se juntou nesse projeto. É ali uma figura política que eu tenho o maior respeito. É uma pessoa que defende seus ideais, tem lá... Mas nesse processo ele saiu muito desgastado, até por falta de imposição do que ele pensava. Imposição do que ele pensava. Imposição no sentido de colocar suas posições referente a isso. Ele saiu, em minha opinião, muito desgastado dessa situação, e o grupo de oposição Taboquinha teve um ajuntamento nesse sentido. Vamos ver aí como é que se desenha essa situação, como vai ficar todo aquilo ali que aconteceu lá atrás, aqueles desentendimentos, toda aquela questão, se cada um vai começar a engolir os sapos daquilo ali, vai ficar um... É algo que ainda está para ser...
Deixa eu só fazer um questionamento para você.
Sim.
Quando estava disputando Joselito e Dida, como é que se acontecia o pessoal internamente dos Boca Preta? Como é que eles se dividiam ou não se dividiam?
Isso é público e notório. Cada um tinha um entendimento.
Sim, dentro das redes sociais, como era a discussão? Você lembra também ou não?
Certamente ninguém...
Eu sei que você não vai ouvir, você não viu de Fernando, por exemplo, nenhum xingamento contra A, contra B. Está entendendo? Ele defendia as posições dele, né? Isso, naturalmente, os correligionários e, às vezes, atual vereadores... participam dessa briga.
Ô Dimas, Diogo Moraes colocava figurinha de tornozeleira para falar de Eduardo da Fonte.
Eu vi, eu concordo com
isso.
Você.
Aí era claro, estava nas redes sociais, estava em todo canto. Quando tinha uma situação do grupo que apoiava Elinho, o grupo que dava sustentação a Fernando, e na época até Fernando tentou colocar panos quentes, o próprio Fábio tentou colocar panos quentes, mas eram apoiadores de primeira linha, que hoje talvez sejam coordenação de campanha de Fábio.
Que é natural.
Que ficavam num embate muito sério. Não era uma divergência de pensamento. Não era tipo assim, eu prefiro tal pessoa como pré-candidato. Eu prefiro tal pessoa, porque eu acho... Enfim, pontual, porque acha... Não, eram acusações sérias, inclusive.
Veja bem, eu vou repetir e insistir. Lembra das divergências que ocorria quando Joselito estava pré-candidato a prefeito e Dida pré-candidato a prefeito no grupo Boca Preta? Era muito intenso. Eu não vou citar aqui para não... Mas, por exemplo, de vereadores, inclusive, xingando a ponto de coisa. O que eu quero colocar é que eu reputo e continuo afirmando que, a não ser quando eu digo a você, quando você atinge pessoal, fica algo difícil para você, a não ser que a pessoa se desculpe, diga que foi um momento e tal. Contudo, é natural, dentro do processo democrático, discussões acaloradas e até com xingamentos. Isso, qualquer parlamento do mundo, qualquer sistema de democracia, vai ocorrer isso. O que não pode, o que eu repito, o que eu não aceito, é decisões de cima para baixo. Isso eu não posso aceitar.
O que Dimas, eu vejo aqui, e a imposição do PP junto ao PSB para apoiar...
Me permitam fazer uma pergunta a ambos. E como fica José Augusto dentro desse processo?
Porque, José Augusto?
Assim, eu tenho falas até sua mesmo, Dimas, falando que não apoiaria de forma nenhuma candidato ou então alguém que é bloqueado ou que é corrupto. E nesse momento eu vejo José Augusto participando dessas negociações.
Deixa eu dizer, você não tem essa fala minha. Você tem, vou dizer o que é, se você tiver. Eu disse e cansei de repetir que não subiria num palanque se José Augusto estivesse.
E nesse momento ele se encontra onde?
Deixa eu falar.
Pode falar.
Zé Augusto não é candidato. Nós temos que nos atermos aqui quem são os candidatos. O candidato hoje é Fábio, é Elinho Aragão. E essas pessoas que nós vamos, vão discutir Santa Cruz de Cabaribe, é Dida Dinan, é Joselito, é Alain,
é Vera, são essas pessoas que vão nos levar e levar a população de Santa Cruz, ou que tem o dever de convencer, pelo menos, a maioria do povo de que as propostas deles são as melhores para Santa Cruz de Caparibe.
Só para a gente fechar esse assunto, um minuto para cada um, tá? Para a gente fechar aqui. Eu vou começar pelo último que falou, foi o Eusébio. Dá tempo o grupo Taboquinha se unir?
Olha, veja, é um processo que vai ser complicado, né? Agora que o Fábio, ele ainda está engatinhando nessa questão, será que ele vai conseguir domar Zé Augusto? Né? Será que ele vai conseguir domar Zé Augusto? O Diogo Moraes, talvez ele esteja muito apático em toda essa situação, né? Ele está muito afastado do município de Santa Cruz, não participa tão ativamente como outrora, né? Mas ali vai ser um conflito de interesse, talvez, que seja difícil de contornar.
É possível, Dimas?
Olha, eu acho que não é possível, já ocorreu. Porque o que eu vi na Câmara foi, repito, foi todos lá, com exceção que acho que Diogo Moraes não estava presente, mas eu vi a atitude de Zé Augusto, não deixa nenhuma dúvida qual é a posição dele. Tá, ele diz bem assim, está aqui eu e meu filho para apoiar você, Fábio. É assim que ele diz. Então eu não posso entender que isso é ajuntamento. Eu estou dizendo que, na verdade, foi uma decisão deles em ficarem junto com o Fábio. E aí, diferentemente do que se colocado, e o Zé colocou, acaba de colocar, eu achei de uma maturidade muito grande de Fábio conseguir isso. Que vamos bem ser.
Perdoar Elinho?
Não, não é perdoar.
Várias vezes foi na casa de Zé Augusto.
Peraí, deixa eu só concluir.
Fernando não ia na casa de Zé Augusto nunca.
Aí você tá vendo. Você vê que Fábio, então, de fato, já deu um passo além do próprio Fernando.
É.
Ele já foi, Fábio, como a política exige, que você precisa estar. Se aproximar, trazer pessoas para próximo de você.
Vai contra os desejos do pai?
Não, peraí. Não tem contra desejo do pai, não. Você pensa igual ao seu pai? Meu pai já faleceu, eu tinha maior admiração pro meu pai. Até hoje eu copio muitas coisas do meu pai. Mas eu não penso igual ao meu pai.
Mas é o que o Fábio está dizendo.
Isso não é falta de respeito. Eu tenho certeza que nenhum dos que estão aqui faz o que o pai faz. A gente respeita os nossos pais. Mas a gente não copia nossos pais. Nós não somos nossos pais.
Nesse aspecto, o Fábio não copiou ele, não. E aí, a casa de Zé Augusto contrariando tudo isso, né?
Deixou de ser ajuntamento para ser união? Um minuto só.
Não preciso de um minuto, não, Manassés. Foi o que eu falei semana passada. Não é uma união. É a reunião de traidores e traídos.
Intervalo. Nós já voltamos em 30 segundos.
Só no Mercadão você encontra a maior variedade em gêneros alimentícios, bebidas nacionais e importadas. Frios, um açougue completo com cortes fresquinhos todos os dias e um hortifruti especialmente selecionado para você. No Mercadão você tem a comodidade de fazer suas compras com conforto e garantia de um preço baixo. E você ainda pode parcelar em todos os cartões. Mercadão Supermercado, na Avenida Bela Vista e na Praça da Bandeira, por trás do Banco do Brasil.
E a pauta agora é o modelo das convenções nessas eleições do ano de 2020. Até a próxima quarta-feira, 16 de setembro, estão autorizadas as realizações das convenções partidárias para candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador, visando as eleições municipais deste ano. Devido à pandemia do novo coronavírus, os partidos políticos têm feito uma nova forma de fazer as suas convenções. Lembrando que, nesta semana, o governo do estado de Pernambuco, através de decreto, permitiu a realização de eventos limitados a 30% da capacidade do ambiente, com até, no máximo, 100 pessoas, observadas as normas sanitárias. Eusébio, como é que vai ser esse novo cenário de convenções sem aquelas quadras superlotadas? Como é que você está vendo isso aí?
Vai ser um pouco complicado. Manassés, a gente viu, né, que os protocolos estão sendo mudados. No início do programa, a gente teve a participação do secretário estadual de saúde demonstrando como estão as pessoas, né? Com a liberação de algumas situações, as pessoas, certamente, por muito tempo em isolamento, elas extrapolam um pouco, né? Mas as convenções partidárias, com essa nova dinamicidade que foi dada, elas tendem a perder um pouco daquilo que acontecia antes, né? Aquela realmente festa da democracia, onde iam lá ser apresentados os candidatos, as homologações, quem realmente era candidato, a confirmação disso. E esse formato novo, né, vai quebrar um pouco isso. Mas também com as novas tecnologias, né, com o uso das redes sociais e essas novas estratégias, tendem também a fazer com que esse novo formato também possa atingir mais pessoas, né? Possa fazer com que as pessoas conheçam, né, os candidatos que estão sendo homologados, tanto a prefeito, a vice e a vereadores, para depois começar o pleito, né? Começar a campanha propriamente dita lá pelo dia 27 de setembro.
O Zé, em nível de animação, o fato dessas convenções começarem de igual para todo mundo, nivela a campanha ou alguém sempre parte na frente?
Manassés, em reunião, o PSD resolveu fazer sua convenção quarta-feira, dia 16. Vai acontecer no Espaço Vivente. Eu acredito que o outro partido, o PRTB, deverá fazer nesse final de semana. E o PTB também deve fazer... PTB não, desculpem, o PDT. O PDT deve fazer sábado ou domingo também. Acredito que no sábado, que é dia 12. Eu vejo as convenções nesse período de pandemia como uma manifestação interna, e vejo ele assim, traduzindo para uma linguagem bem popular, né? Eu vejo ele como um ato do casamento civil. Você vai lá, cumpre todas as formalidades, mas não dá esse ato cerimonial. Para aqueles que têm condição financeira, é claro que fazem um casamento posterior, né, à festa, mas para outros é mais uma questão de um ato documental que deve ser bem seguido. Existem regras agora, né, como você bem mencionou, e os demais colegas, então eu vejo a convenção como um ato mais restrito, semelhante ao casamento civil.
Dimas, esse novo momento, devido a essa pandemia e essas novas regras, a partir do decreto do governo do Estado, evidencia que daqui para frente essa campanha vai ser totalmente diferente do que a gente viu do ponto de vista de uma campanha de rua, começando a convenção nesse formato?
Eu não tenho dúvida, Manassés, que de fato nós vamos viver uma experiência completamente diferente. Eu só quero, me permita só 30 segundos para eu fazer uma observação ao Eusébio. Os centros de convenções, as escolas que você se reportou, que foram criadas o Centro de Estudo Infantil, foi criado quando eu fui secretário. Agora, lá no antigo Mercado de Farinha...
O Agostinho Rufino de Melo foi implantado no...
Que é o Agostinho Rufino de Melo?
Vocês vão falar da convenção, vou voltar para o
mas
semana.
Eu quero dizer... Não, mas eu estou me reportando da minha.
Eu lembro, Dimas. Na primeira gestão do prefeito Edson, você era vice. Pronto,
vamos fazer uma convenção das escolas.
O Centro de Educação Infantil passaram a existir comigo.
Certo.
E as creches foram conquistadas enquanto eu era secretário. Se elas não foram concluídas até hoje, é outra história. Mas todas as creches que estão sendo construídas em Santa Cruz foram conquistadas quando eu estava na secretaria. É só um reparo.
A promessa dos tablets também foi na sua gestão.
Foi, mas aí eu não era o prefeito.
E até hoje as crianças estão esperando.
Eu estou falando quando eu era secretário. Não estou falando quando eu era prefeito, que eu nunca fui. A promessa do quem tinha que implementar os tablets era o prefeito, não era eu. Agora, como secretário, eu estou falando quando eu fui secretário, que eu respondia Entendi. Pela pasta. Né? Quanto às questões...
A resposta seria: o que é que eu tenho a ver com isso?
Não. Eu tenho a ver quando subi no palanque. Tenho tanto a ver, que tenho tanta vergonha, que rompi com ele. Como Perfeito. Nenhum dessas pessoas que hoje estão por aí tem coragem de fazer essas coisas.
Perfeito.
Bem, a verdade é que, eu voltando agora para as convenções, eu quero só colocar que realmente vai ser completamente diferente, uma experiência totalmente nova. Acho que vai ser uma eleição muito nas redes sociais, na mídia social, porque rua não vai dar. Né?
Mas a rua está efervescente.
Está, mas inclusive, no dia que Fábio saiu, que eu vi hoje, né, acho que tinha muitos azuis hoje aqui na frente. Acho que foi... aqui não. Onde foi? É o árbitro. Eu vi no vídeo, tinha muita gente de azul. No dia de Fábio, tinha muita gente que eu vi. Alguns de camisa vermelha também, outros nem tanto. Mas a verdade é que acho que não é um bom exemplo. Para o momento que a gente está vivendo, até agora Santa Cruz tem um número relativamente não tão alto, mas eu particularmente repito que as pessoas que hoje estão no comando da prefeitura e aqueles que pretendem chegar na prefeitura não devem incentivar esse tipo de comportamento, porque esse vírus já demonstrou que ele não vai embora com facilidade, ele não vai embora tão cedo. Então, eu entendo que nós queremos, de fato, ter uma escolha que seja do povo, mas não vamos nos colocar, todos nós, em risco. Porque aí nós temos um exemplo há pouco tempo atrás do próprio Fernando, que foi acometido desse vírus e nós sabemos qual foi o resultado. Então, isso é até um apelo que nós fazemos, que o povo, por mais paixão que tenha, por mais vontade que tenha, se controle e deixe para expor essa sua vontade na urna, que é lá onde vai decidir quem, de fato, é o candidato que vai governar Santa Cruz por mais 4 anos.
Só faltou você parabenizar e dizer que o único que cumpriu com as regras foi o Alan Carneiro.
Não, mas eu não estou culpando as pessoas, não, porque você não pode impedir que uma pessoa esteja na frente de uma emissora.
Como assim? Não, porque ele colocou que desrespeitaram as nas manifestações.
Nas manifestações que houveram
do povo. Alan, também, quando saiu daqui, não tinha gente? Quando ele saiu lá da rádio?
Porque, o povo foi para as ruas. De forma
espontânea
foi. Claro, isso é historicamente, a gente sabe aqui que historicamente...
Na política nada acontece de forma espontânea.
Historicamente a gente sabe aqui que nas entrevistas de rádio dos pré-candidatos, você sabe disso.
Eu já vivenciei
sempre,
isso.
Dimas vivenciou isso. Sempre há os apoiadores que vão receber os candidatos.
José, eu ia fazer essa crítica hoje
agora,
aqui. Mas
agora,
perguntei a duas pessoas
que estão de loja. Hoje o povo foi à rua...
Azul e vermelho, as camisas.
Hoje o povo foi à rua, mas no dia de Alan inaugurou isso. Porque quando ele saiu da rádio, tinha apoiadores lá. Tinha apoiadores. Quando o Fábio saiu, tinha apoiadores. E hoje, tinha muito apoiador na rua. Né?
Também
agora
natural.
Que assim, também faço esse apelo, Dimas. A gente é muito difícil segurar o povo, né? Água, já ouvi essa frase, água e gente é muito difícil de segurar. Mas, minha gente, a gente sabe que todo mundo está com essa ânsia de ir para a rua. Eu mesmo escrevi um texto para o blog do Ney e eu digo que as eleições, a festa da democracia, precisa do povo. E muitas vezes o povo vai para a rua. Agora, vá com cuidado, use máscaras. Às vezes a pessoa tem a falsa sensação de segurança porque já foi acometido pela Covid e às vezes esquece de usar a máscara. Mas, minha gente, é lei. Tem que usar a máscara. Você está na rua, você está num ambiente público, use a máscara.
Hoje era banho.
Hoje
carro,
tinha muita gente
dando
na
banho,
rua.
Pessoal,
agora, muita
trio
gente
elétrico,
na rua parece que deixou muita gente nervosa.
Passeata, carreata.
Deixou muita gente nervosa porque o povo foi para a rua. Agora, minha gente, vamos ter cuidado, vamos seguir protocolos, né? E isso é algo que acontece aqui na cidade de Santa Cruz, historicamente, né? E está difícil segurar
o discurso é um, mas a prática é outra.
Eu quero agora só fazer uma observação do que eu vi hoje. Eu vi a entrevista. As pessoas vêm para aplaudir, não sabe o quê, mas está lá para aplaudir. Agora, vou ser sincero. Me desculpe o que eu vou dizer aqui. O candidato Dida precisa melhorar. Porque o que eu vi a entrevista dele hoje... Dida, você pode ser gente boa. Agora, foi um desastre. Você não respondeu uma única pergunta. Eu não quero entrar para a gente não entrar nesse debate. Agora, a verdade é que eu fiquei, para ser bem sincero, horrorizado. Sabe? Santa Cruz é uma cidade grande, de porte médio. Não dá mais para a gente arriscar em administração.
E agora a pauta é prisão. Prisão de prefeito e vice de Agrestina. O prefeito de Agrestina, Tiago Nunes, e o vice-prefeito Zito da Barra foram presos durante uma operação da Polícia Federal. A apreensão aconteceu na casa de Tiago Nunes, na manhã de ontem. As prisões fazem parte da terceira fase da Operação Pescaria, que mira desarticular uma suposta organização criminosa especializada no desvio de recursos públicos na Prefeitura de Agrestina. Dimas Dantas, a Polícia Federal não para. Há um bom tempo ela vem fazendo trabalho e parece que ela se voltou para Pernambuco agora e vai tá por aqui, tá pelo Agreste.
Eu vou expor, eu acho que o trabalho da Polícia, a Polícia Federal é um organismo do Estado importantíssimo. Agora, não estou falando dessa operação...
Só peço que você olhe o tempo aqui.
Você, meu tempo aqui. A Polícia Federal, muitas das suas operações, parece mais um espetáculo de mídia. E o que é que levou? Levou a sociedade, a já pré-julgar qualquer situação. Hoje, a imagem de qualquer, especialmente político, é destruída em segundos. Por quê? Porque a Polícia Federal tem uma suspeita, a Justiça não, nem sequer ainda foi ouvida, não se pronunciou e, para a sociedade inteira, o sujeito já é um bandido. Então, eu acho que a sociedade precisa amadurecer nisso. Uma evidência não é a prova de um crime. É preciso que a Justiça dê a sua dê a palavra última, que é a da Justiça, para dizer se alguém é culpado ou inocente. Mas o que ocorre hoje é, se a polícia faz uma apreensão, se o Ministério Público denuncia, a pessoa já virou bandido. Mesmo que daqui a 3, 4, 5 anos a pessoa venha inocentada, o prejuízo é irreversível.
E aí, Eusébio?
Concordo com a fala de Dimas. Né? A gente tem que ter muita cautela com essas questões. Né? A gente... o trabalho da Polícia Federal é importantíssimo, né? Polícia Civil também tem feito operações buscando preservar o patrimônio público e são importantes essas ações. Agora a gente tem que ter cautela, porque muitas vezes até os processos que acontecem quando vai lá com o devido processo legal, com a ampla defesa, com o direito das pessoas se defenderem, é totalmente diferente. A gente tem que estar atento, né? Tem que estar respeitando o trabalho da polícia, mas investigação não é condenação. Né? Tem muitos processos aí que eles começam, né, com toda aquela pompa e quando chega lá na frente tem a improcedência do pedido. Aconteceu isso recentemente, inclusive, com o ex-prefeito Tonho do Pará. Aconteceu isso com a ação que foi entrada contra o prefeito Edson Vieira, que foi julgado improcedente. Ou seja, às vezes a gente...
Delúbio Soares, não foi?
O Delúbio Soares, agora, recentemente...
espetáculo zero contra ele, desmoralizaram o homem. Hoje,
dia desse, foi inocentado. Costa, né?
Humberto Costa, com aquela história também. De sanguessuga, não sei o que de sangue. Né?
Aí a gente tem que ter muita cautela, né? Repito aqui, tem que preservar o trabalho da Polícia Federal, Polícia Civil, dos órgãos de investigação, mas tem que analisar isso com muita cautela, porque tem um devido processo legal que deve correr para que as pessoas que estão sendo acusadas nesse momento tenham a possibilidade também de se defender e se justificar.
Manassés, eu concordo com os colegas, talvez a decisão seja de bloquear os bens, né? Tornar os caras bloqueados, em vez de realizar logo a prisão de início, né?
Dessa forma, mas você concorda também, já que você concordou conosco, que esse fato não quer dizer que a pessoa é culpada, né? Tem um devido processo.
Verdade, no final pode ser liberado os bens ou não, não é isso?
Exato.
Perfeito, mas é bom lembrar que ficam bloqueados, né? Enquanto não há esse julgamento.
Ok, Manassés. Já são 7h58 e nós queremos agradecer a você que nos acompanhou nessa noite no programa Independente. Quero agradecer a você, Eusébio. Boa noite. E um bom final de semana também para o Eusébio.
Mas você está como apresentador tipo Cid Moreira, você está, viu? Nunca vi uma pose dessa.
Você é generoso. Boa noite a todos. Semana que vem, certamente, Ney Lima vai vir de teco-teco de volta para cá. Ney Lima, um abraço a todos vocês. Um excelente final de semana e até segunda nesse mesmo horário, se Deus quiser.
Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.